Ou acho que é comigo hoje.
Então, mete brasa aí, porque qualquer papo aqui vira linguiça.
Peraí, tá certo isso aqui? A data tá certa? O último que saiu foi o E-Top. Não, é porque não tá registrado
Não,
sonhos
foi
aqui.
sonhos.
É porque não tá
Sonhos foi
registrado.
bola.
Foi o bola. Tá, é só porque tá desatualizado aqui.
É você agora. Mete a linguiça, mulher.
Hã?
Mete a linguiça.
Ohayô! Linguiça nordestina!
Não sei se você sabe, mas eu já tô gravando, porque quando é programa de linguiça, a gente não sabe o que a gente vai aproveitar.
Tu é filho da puta, tu adora me pegar nessa. E eu esqueço, simplesmente.
É, então vou deixar gravando aqui no Meet também, mas a gente já começou o programa, gente.
É isso aí, episódio de linguiça é isso, a gente começa assim.
Ó, esse barulhinho que
Valeu.
tá aqui agora. Pronto, é porque tá gravando também o nosso backup se der merda. Mas
Ilili.
começamos. É que Pátio Vanessa e Guilherme Pacholari.
Oi.
Oi, vamos ver quanto tempo dura a minha voz.
Eu tô adorando o perfil Cautelário hoje.
Cachonário,
É,
hoje tá
pois
gravando de ladinho.
é. É. Escorrega,
Eu ia falar uma
escorrega, bate, eu
besteira
gosto.
tão grande.
Que besteira, é pra
Um
esse
episódio
programa?
de ladinho, um episódio de linguiça, e fala de ladinho, aí, ó, rapaz, é.
A gente vai escutar de novo o episódio 69.
Isso.
É, fiquei ansioso pra ver o que vai sair nesse episódio. Não, não vou participar. Eu sou uma pessoa casta.
Ah, tá. Com a filha, tá bom. É produção
Não,
individual, é,
mas eu já
independente da.
falei. É, às vezes a gente vê na TV assim, ou em podcasts e tal, o pessoal fala da vida sexual e tal. Só que eu tô com a mesma pessoa desde o colégio. Eu só estive com ela. Então, se eu for falar da minha vida, eu tô falando de outra. Então é desnecessário, né?
Não,
Não
tá tudo
precisa.
bem.
Ou não. Ao longo de vários anos, a gente pode ter várias diferenças e.
É que
Mas
ele
isso não é
tinha
da conta, Milena.
o sentido dele é de não expor a pessoa que está com ele, entendeu? Já
Mas
que
aí
as
conta a
histórias
história
comigo
do amigo.
é, tem isso.
É, tá,
É tipo
claro,
aquela, aquelas perguntas do Serginho Grosman, tem um amigo que ele queria saber. Aliás, aquilo era muito vergonha alheia, Jesus amado.
Nossa Senhora.
Gente, eu tava na academia hoje, que eu sou pessoa fitness, né, apesar de gorda, e aí tava passando aquele, é de casa, né, e aquele programa é muito aleatório, antes de mais nada, né, porque tem várias sobras da Globo apresentando o programa, né, só não tem Ana Furtado, né.
Mas é porque Ana Furtado fica cobrindo as férias das sobras.
Ah, entendi. E aí tava a Xuxa lá, e eu falei, cara, o que que aconteceu? Tudo bem que teve o documentário da Xuxa e tal, mas essa mulher começou a bombar de novo do nada.
Ah, mas é o documentário, né? Fazendo a campanha dela.
Ela agora voltou, tudo bem, fez campanha agora com o Zé Gotinha de novo, o Ministério da
É
Saúde
verdade.
chamou ela. E aí eu fico me perguntando, a Xuxa real atravessou essas gerações todas e chegou, sei lá, na geração da filha do Cautelari? Tua filha não sabe quem é a Xuxa?
Claro que sabe, cara. Xuxa só
Sabe?
para baixinhos. DVD
É?
lá, tá no 15, sei lá. Não sei se ainda tem, mas todos os outros continuam válidos, né? Tchutchucão e afins.
Que loucura isso, cara. A mulher atravessou a geração.
É. Isso eu tinha pensado até em comentar, já que esse é episódio sem pauta, mas eu tinha pensado esses dias, porque no. Essa semana eu assisti o Metal Lords, aquele filme do Netflix, e aí eu ouvi o episódio do Crazy Metal Mind sobre, né? Vocês falando. E aí tem uma hora lá que vocês falam que a gente é muito nostálgico e tal, né? Que é bom pro pai ver com a filha, com os filhos, tal, pra apresentar. E você mesmo, pai, vive comentando que nossa geração é muito nostálgica. E aí, já juntando também com o documentário da Xuxa e do Balão Mágico que eu assisti, cara, eu acho que a gente é assim, não porque é a gente, é porque a gente tem coisa de criança, porque antes não existia. Os caras falaram, tipo, antes do Balão Mágico não existia coisa pra criança. E a
É
Xuxa veio
verdade.
pra substituir na TV. Então, meu pai, que nasceu em 55, ele não tinha nada de 65 pra me apresentar, porque em 65 ele tava vendo Bang Bang, a gente se atirando.
Verdade, verdade. A minha mãe, a memória dela do pouco é questão de infância, que não é infância, né? Algo infantil que ela assistiu já foi quando os meus irmãos nasceram e ela via, sei lá, Nacional Kiddo, que era o tokusatsu da época preto e branco, sabe? Então, realmente, a geração anterior não tinha programação infantil, as crianças brincavam na rua, né? Era outra
Sim,
história também.
Então a gente tem hoje as coisas que puxam muito nostalgia, que vocês citam bastante lá no episódio Cobra Kai, por exemplo. Cara, Cobra Kai tá puxando o Karate Kid. Karate Kid é basicamente o rock para crianças, que inclusive acho que é o mesmo diretor, se eu não me engano. Que foi ali, anos 80, que aqui no Brasil os anos 80 duraram até 96, que começou a ter coisa pra gente mais nova, porque antes não existia. O pessoal tinha que aproveitar uma ou outra coisa de adulto que não assustava muito. E olha que assustava, né?
Oh. Tipo aqueles Garibaldo lá da vida, lá, Vila Sésamo, não sei o quê, meu irmão viu Vila Sésamo.
Meu pai, ele chegou a me apresentar alguns desenhos que ele via quando ele era pequeno, tipo os Johnny Quest, os Herculoides.
Pô, mas isso aí é da minha época,
mas eles, é o que o Cacholari falou, se os anos 80 foram até 96, os anos 60 foram até 82, sabe? Tudo chegou meio atrasado aqui. Então, por exemplo, a Mari fica me zoando, porque eu fico falando que Caverna do Dragão é do meu tempo, assisti. Ela falou, mas não é do seu tempo, eu nunca vi, não, eu não assistia. E ela é 2 anos mais nova que eu.
E o teu pai tem quantos anos?
Meu pai tem 62, se não me engano.
Teu pai é
então,
20
é mais ou menos a idade do meu pai que eu comentei. Quando eu falo que não tinha, óbvio, né? Numa escala industrial igual hoje, né? Sempre teve. Mas sim, tanto que a gente vê que essas coisas mais antigas que tinha, sei lá, igual o Mágico de Oz, de, sei lá, 39, vai. É meio assustador. Mas é uma coisa que atravessou gerações, né? Então, realmente, o pessoal daquela época foi apresentando para filho, para filho, para filho, foi chegando até hoje. Os Pernalonga que a gente assiste é de 1940, 50, né? Então, esses duraram. Então, dava pra ver, a gente via, né? Conheci muita música clássica assistindo o Pernalonga e os da Disney também. Mas, pra gente, mesmo, o negócio começou nos anos 80.
Sabe que eu acho que isso é uma coisa até mais do brasileiro especificamente? Porque, assim, é óbvio que existe nostalgia em todos os lugares, mas as coisas que chegavam pra gente eram de outros lugares, a gente não tinha produções próprias, né? E esses outros lugares já consumiam isso na época que foram lançadas. E aí, quando essas coisas chegaram, elas chegaram numa velocidade e numa quantidade muito absurda pra gente. Todos os desenhos sendo lançados, todos os tokusatsu sendo lançados, os animes sendo lançados, de uma vez só. Então, acho que é por isso que marcou tanto a nossa geração, porque tudo foi lançado pra gente, né?
Sim, e porque o Brasil ficou muito tempo fechado, né? As coisas não chegavam. A gente, sempre que eu ouvi o comentário de banda brasileira, sempre, tipo, todos os artistas eram filhos de diplomata, alguma coisa, que ia pra fora, traziam vinil de fora, porque as coisas não chegavam. E aí, quando abriu, não abriu só aquilo que tava surgindo. Você tinha todo o estoque de décadas pra trás, né? Olha, tá aqui o mundo, pá!
Pois é, então eu acho que a gente ficou tão atrasado nesse tempo, apesar da gente... De eu ter nascido no meio da... Eu nasci em 84, então eu nasci no fervo das coisas chegando, né? Porque a ditadura estava acabando ali. E aí eu fui acompanhando meio que no tempo em que elas foram lançadas aqui. Mas a geração anterior consumindo já aquilo... Pô, minha mãe adorava sentar e ver desenho comigo, porque ela não tinha acesso a desenho, não sabia o que era desenho. E aí todos os desenhos da Disney, essas coisas... Porra, ela se amarrava. E Branca de Neve é de quê? De que ano? De
37.
De pouco, cara. Então, assim...
Então, mesmo a Disney, que é coisa que sempre existiu, como eu falei, né? Não existia gigantesco aqui, mas sempre existiu. Mas viveu uma seca horrorosa, né? Foi voltar a ter a Era de Ouro lá, que eles falam, com a Picanceria, que é de 89, acho. Aí depois que vem... Bela Fera, Rei Leão e tal.
Aladdin.
Mas mesmo a Disney, que sempre existiu, também não estava fazendo coisa na época que os nossos pais estavam lá. Eles viam coisa do voo.
Pois é, eu acho que é essa nostalgia, mas ela é exacerbada pra gente. Mas eu real. Tudo bem que aí a ver toda essa coisa da Xuxa com a Angélica e a Eliana, os Avengers, né? Das
Lourdes, a Mara Maravilha, não.
Eu tava até escutando o Nerdcast dessa semana, nós estamos gravando aqui no sábado, aqui depois do Nerdcast, aí eles fazem batalha de crossover, né? Aí, tipo, eles falaram que a Xuxa é o maior Avenger de toda a Terra, porque ela domina tudo. Ela pode invocar o Sérgio Malandro, ela pode invocar os baixinhos, os langos-langos, tem o lango-lango, entendeu assim?
As paquitas,
então assim...
O Fly dançando do lado dela.
Caralho,
a minha tia teve... E o Ken Dance é bom. A minha tia teve casa em Itanhaém, tem casa em Itanhaém, né, que é aqui no litoral de São Paulo, e teve uma época que saiu mesmo, eles chegaram a montar, assim, tinha um projeto pra sair o parque aquático da Xuxa lá em Itanhaém. E aí acabou embargando, porque era a área de Mata Atlântica, né? Não ia poder fazer. Só que já tinha gente que tinha comprado o título, tudo. Meu, fecharam estrada, tacaram fogo em pneu na frente, queremos o Parque da Xuxa. Queremos... Meu, ela era muito grande, cara.
Porra, aqui tinha o Terra Encantada que eu não faço ideia se isso é uma lenda urbana, né? Que era um parque da Xuxa. A Xuxa não era da Xuxa especificamente temático, mas que a Xuxa tinha comprado esse parque. E aí o Terra Encantada era dela, com mais algum global famoso, alguma coisa. Mas acho que é uma lenda urbana, tipo assim, o Kiss começou a pintar a cara por causa do Ney Matogrosso, sabe? Eu acho que é uma coisa meio
assim. Mas eu acho que teve alguma coisa assim. Eu tava vendo esses dias naquele canal Happy Fun, que eu já falei uma vez aqui, que eles falam de canal de parte de diversão, que a Xuxa tinha mesmo isso, então por isso que ela tentou. Parece que ela investiu em algum parque, que eu não vou lembrar qual que é, não sei se é o Terra Encantada, não tô lembrado agora. Aí ela tentou esse parque aquático aqui, tentou um em Vitória, no Espírito Santo, só que tipo, no meio do nada, então ninguém iria. E aí acabou pegando o parque do Gugu, né? O parque do Gugu virou o parque da Xuxa, que hoje virou o parque da Mônica aqui em São Bernardo.
Tinha parque do Gugu, cara?
Tinha. Eu tinha uma fita cassete com as músicas do parque do Gugu.
Tô de sacanagem, Melito. Tu é muito aleatório, cara.
Meus pais levaram eu e minha irmã pra gente comprar uma fitinha pra gente lá.
Achei que eles tinham te levado no parque, porra.
Não, porque nessa época eu morava em Manaus. Eu ia no Selva Park, que existia lá na época.
Selva Park? Me conte mais sobre o Selva Park, Melito.
Você tirou o leito do cipó.
É, você brincava com o sagui, alguma coisa assim. Ah, eu totalmente ignorante. O que que tem?
É, vamos ensinar o estereótipo do...
Um beijo pro nosso ouvinte de Manaus aí.
O nosso ouvinte, foi um singular ainda.
É o Richard. O Richard.
Mas era legal na época. Hoje em dia ele tá abandonado. Você vê as fotos, os negócios tudo abandonado, Los Toboagos, os botos gigantes que eram tipo uma fonte de água que saía lá.
Gigante. É verdade, tem o mas boto.
Ele tinha uma temática bem. Ele era um pouquinho mais afastado da cidade, a gente não ia lá sempre. Mas era legal, era, puta, tinha uns tobogã imensos, tinha uma piscina de 5 metros de profundidade que você pulava de uma plataforma lá do alto.
Ele era um parque aquático, é isso?
Era um parque aquático, literalmente.
Que maneiro.
Que da hora.
Aí, de repente, do nada, surgia um jacaré no meio da piscina, isso?
Você dava o jacaré nas ondinhas. Do...
É tipo o Sérgio Malandro. Olha o jacaré! Aí apareceu o jacaré.
Mas o que eu tava falando é que meus pais levaram a gente pra comprar uma fita. Falaram assim, ah, vai comprar uma fita lá pra vocês ouvirem. Ficaram ouvindo e pararam de encher o nosso saco. Aí eu lembro que eu escolhi a fita do Parque do Gugu e a minha irmã escolheu a fita do Tiririca.
O da Florentina, da época
que tava, da Florentina. Que era nessa época que ele tava surgindo. Aí Tiririca, engraçado, pô. Tiririca, né? Florentina. Essa é a nossa história de derrota de escolhas com o Parque do Gugu, que eu acho que eu ouvi umas duas vezes que ela fez.
Eu lembro do meu pai indo me levar pra comprar um. A Xuxa tinha um disco de karaokê da Xuxa. Que era o disco. A parte sem ela cantando. Era só o instrumental, que era pra você cantar com o microfone da Xuxa.
Uhum.
E assim, o meu pai, a gente não tinha dinheiro, né? Então as coisas tecnológicas demais, o meu pai, ele dava um jeito. E tipo, a minha primeira Barbie não foi uma Barbie. Ela foi uma boneca que não tem nome, e ela era grávida ainda por cima. Você tirava a barriguinha dela, tinha o bebezinho de plástico. Aí ela ficava normal. Aí você podia botar... Aí era uma molinha que você enfiava o bebê lá dentro e botava a tampinha da barriguinha de novo. Então essa foi a minha primeira Barbie. Aí meu pai, sua Barbie grávida, olha, ninguém tem. Entendeu? Aí a gente chegou. Aqui no Rio de Janeiro tem um bairro chamado Bom Sucesso, que é um local não muito agradável, mas que pra você... É, aí tem a linha do trem, pra você chegar do outro lado, você tem que passar por um túnel de pedestres, né? Pra passar por baixo da linha do trem e tal. E dentro desse túnel da linha do trem, comércio não legal acontecia ali. Eu não vou falar ilegal, porque é não legal, na verdade. Acontecia de tudo naquele túnelzinho, vendia-se de tudo. Aí meu pai, vamos lá, Patrícia, comprar o seu disco da Xuxa. E aí eu comprei o disco da Xuxa. Só que o meu pai esqueceu que... Aí o disco era da Xuxa mesmo, né, tal, só que era segunda mão e tudo isso. O disco veio todo arranhado. Meu pai nem pra olhar se tava coisa. E o meu pai foi e comprou um microfone da Xuxa de plástico pra mim, achando que ia dar certo. Ele, não, você pode cantar coisa. Então, assim.
O importante é você cantar, você tá cantando.
O meu trauma foi que eu não tive o microfone da Xuxa. Tinha um microfone de plástico. E aí, tipo, Hilário, sabe, a música fazia assim porque tava arranhado. Então, nossa, assim,
era Xuxa do demônio mesmo.
Eu acho que se eu
não girasse nem tocar contrário,
eu não ia invocar mais o diabo, eu ia invocar Deus, sabe? Aquilo ali já era suficiente. Então esse foi meu trauma com a Xuxa, né? Que não pude ter o microfone da Xuxa. Mas, e também não pude ver o show da Xuxa, porque eu, meu irmão conseguiu pra eu ir, e aí eu tava em Juiz de Fora, que eu fui visitar minha avó, e não deu tempo da gente chegar aqui, e eu não vi o show da Xuxa, felizmente. Mas um beijo pra Xuxa, tô muito feliz de você ter voltado. Um
beijo pro meu pai, pra minha mãe.
Eu sempre
fiquei puta, pra você.
Sempre fiquei puta com as crianças que iam tomar café na Xuxa e pegavam uva. Tipo, pega o presunto, cara, presunto é caro, mas come presunto.
Ó, também outra recomendação aqui é vão no YouTube e procurem o vídeo da Xuxa e da Sasha no aquele programa do Porchat, que história é essa? Contando a história da viagem delas na Europa.
Eu não vi isso aí.
Como eu ri naquilo. Meu Deus, eu vou te mandar depois. Como eu ri. Nossa Senhora. Elas falam de alugar carro, das malas, e não vou falar mais nada, mas meu, sensacional aquilo. E eu, quando eu era pequeno, eu odiava a Xuxa, não suportava a Xuxa.
Eu ia te perguntar isso, eu nunca te vi falando bem da Xuxa. Tipo, aí, Milena, a gente tem muita nostalgia aqui, mas...
Eu odiava a Xuxa e palhaço. Eram os meus ódios infantis.
Tão bozo, nem pensar.
Hoje eu tolero a Xuxa porque a Alice gosta e tal, né? Mas não rola. Nossa Senhora. Aí depois...
Palhaço continua velho, odiando.
Ah, palhaço não rola, não. Não gosto. Já cheguei a bater em palhaço já. Não bater, mas o aniversário de uma prima minha. Tinha aquelas brincadeiras, sabe? Tipo, ficar um do lado do outro, aí tinha que fazer um negocinho com a mão, tudo. Aí eu cheguei no nariz do palhaço, puxei assim, aí com o elástico voltou na cara dele, ele me expulsou da brincadeira. Sai daqui!
O Tchauari começou na revolução das crianças contra palhaços. Esse aqui é assassino, mata ele. É. Olha o It aqui, gente.
Isso. Mas é esse negócio do encontro das três aí, das Avengers. É, eu achei engraçado o perfil do Hopi Hari no Instagram. Falou que, ó, não foi a primeira vez. A primeira vez foi na inauguração do parque. Aí tinha fotos delas na montanha-russa. E aí não tinha Mara Maravilha, que foi o primeiro show que eu vi na vida. Foi no estacionamento do shopping aqui em São Bernardo. Foi um show da Mara Maravilha e do Ricardo Chaves. É o bicho, vou te devorar.
Meu Deus.
A Mara era muito aleatória. Assim, a gente teve muita coisa aleatória pra nossa época. Só que assim, tá bom, a banheira do Gugu, a tiazinha, não sei o quê. Só que assim, essas coisas eram feitas pros adultos e a gente só assistia. A Mara era um produto pra criança e ela tava de bunda de fora. Não que a Xuxa também não tivesse as roupas curtas, mas a Xuxa nunca foi corpuda. A Mara era corpuda, tipo, decotão, peitão, bundão, pernão, sabe? E fazendo dança do curumim aí. Esse clipe é absurdo.
Esse antes clipe de mais nada. Anos 90, né? Peitinho
pra todo mundo. Depois.
E ela ainda foi pedófila, né? Que ela namorou o assistente de palco dela lá, né? Chegou foi? A casa com ele, ele era menor de idade. Isso.
Lembro disso, não.
Não lembra que ele era um branquinho de cabelo preto?
Gente, mas essa época era muito esquisita, cara. Eu vi o... Eu tô cheio dos documentários. Eu vi o do Balão Mágico, que aí mostra a Simone e tudo, né? Quando foi crescendo também, passou por esse mesmo processo de banheiro do Gugu e Playboys e afins.
Eu tenho que assistir.
E a série do Silvio Santos, que tem aí, mostra também o Gugu, né? Então o Gugu de manhã... O Gugu de manhã tava cantando o passarinho e à tarde tava também com a banheira e a camiseta molhada.
E o padre Marcelo Rossi do lado.
Tipo... Isso, enquanto os atores fingiam que era do PCC.
Caralho, e olha, o programa do Gugu, ele era algo realmente assim, que era uma salada mista total. Tudo te acontecia lá. E o SBT terminava isso tudo com Jesus.
Sim, e o Chaves. Não? Jesus e o Chaves de mão dada.
Chaves de mão dada.
Em direção ao pôr do sol. Mas, cara, eu era globista nessa época. Na briga, porque eu lembro, eu comprava o jornal do domingo, que teve uma época que a gente comprou muito, que vinha uma coleção do Lego lá, que era R$5, vinha a pecinha do Lego. Eu fiquei um ano comprando. Cara, vinha lá os embates da audiência, vinha o placar, a charge do Faustão e do Gugu com luva de boxe.
No soco, né?
Nossa, e eu era totalmente isso. Time Faustão. Eu, muito por culpa do Liminha, não suportava o Liminha. Nossa, quando eu tenho vontade de dar um soco naquela pessoa até hoje. Quase quebrando o braço das meninas ali, naquele negócio de colocar a mão dentro da barata ali, elas tentando arrancar, ele segurando ali. Nossa Senhora.
Esse quadro era muito filha da puta, porque ficava fazendo um terror na galera, era só uma mantinha de pelo e falava assim, ah, aranha, eu não sei o
que. Ah, mas tinha barata, tinha uns grilos lá, tinha uns negócios.
Pra quem era mais escandaloso, eles botavam minhoca, barata, grilo. Aí pros outros eles só davam um sustinho.
Eu não participava desse troço, não. Nem por um cacete. Não dava, não. Eu tenho, pânico, cara. Tem pânico. Não vou.
O Mion tentou resgatar esse quadro no caldeirão aí, tempo atrás, né? Botar a moto dentro da caixa pra ver o que tinha.
Teve um negócio desse. Teve um negócio desse. Aliás, Mion, cara,
funcionava sem músculo. Quando ele ficou forte, caiu.
Eu tô, assim, eu comecei a ver o programa do Marcos Mion, porque tá engraçadinho, eu gosto daquele programa de música. Eu gosto de negócio de adivinhar música, adoro. Adoro qualquer coisa que vai ter brincadeira de música.
Em breve tem os poderes.
É, e aí a gente vai fazer um. Aí eu gosto daquele negócio do Marcos Mion com as músicas e tal. Só que assim, cara, eu já tô muito cansada do jeito dele. Porque ele, eu não sei o que aconteceu, ele tá good vibes pra caralho, sabe? Ele tá muito modo gratidão.
E eu vi alguém comentando no Twitter, quando ele tava no Criança Esperança, não só ele teve uma iluminação e teve esse modo gratidão, mas tudo é pra ele agora. Ah, porque olha só, eu tô no Criança Esperança, é uma graça muito grande pra mim, eu briguei tanto por isso. Cara, calma, a gente já sabe que você tá na Globo, a gente já sabe que você tá feliz.
Eu tô na Globo, olha meu crachá, olha isso lá, okay, com aquela sobrancelha de DreamWorks dele lá, ele parece muito personagem da DreamWorks. Passei a comer.
Pra quem não tá vendo no vídeo, o Cacholari fez uma cara tipo do Jim Carrey agora.
Eu nunca soube desse seu lado. Isso foi muito bom de ver que a gente tá gravando.
Cacholari, faz de novo que eu quero pegar esse print.
Não, muito obrigado.
Eu te dou, eu faço um pix agora. Só pela tua cara.
Mas aqui, o melhor programa do Mion que funcionou pra mim até hoje foi o Covernation.
Aquilo era bom demais. Mas acho que assim, não era por ele. Aí é que tá as coisas, né? Eu acho que a grande questão, por exemplo, a gente falou aqui do Faustão, né? Cara, você pode ter o ódio que for do Faustão. Você pode não gostar do jeito dele e tal. Mas ele sempre carregou o programa dele nas costas. Tanto que ele entrevistava as pessoas, ele cortava as pessoas e tal. Ele sempre foi o protagonista do programa dele.
Ver qualquer vídeo cacetada sem ele. É um lixo, cara. Desde o Partoba da vida até o Perrengue. Até é insuportável.
Se tem um programa que eu odeio, esse Perrengue encrenca.
O que é Perrengue?
Era um programa que era da Rede TV, agora foi pra Band.
Nossa senhora. É alguém comentando.
Não, é um programa que é baseado em vídeo de zap.
Sabe quando sua tia, você tá no almoço, ela senta do seu lado e fica te mostrando, olha esse vídeo aqui, agora olha esse aqui, agora olha, é isso aí na TV.
3 horas seguidas.
Não é possível, cara.
E faz sucesso, porque os tiozão do zap vão assistir.
E com efeito sonoro e tudo mais, nossa.
E o funkzinho do zap, 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 zap no fundo. Cara, que ódio desse programa.
E o Faustão era o único que sabia fazer, cara. Não é nem a Globo, porque botaram depois a Calabresa ali, que, meu Deus, eu também queria desligar a TV e tacar dentro da piscina. Mas ele faz funcionar.
Não, e é incrível, assim. Tudo bem que agora eu cheguei a ver alguns programas do Faustão na Band, pô. Simplesmente tava ali, entendeu? Que eu tava vendo o jornal da Band e acabei de jantar, tava vendo. E preguiça trocar de canal, deixa eu ver o Faustão, como é que ele tá. Eu gosto do senhor Faustão. E aí, assim, não é legal, mas ele continua sendo protagonista do que faz. Assim, só tá cansado e tal. Aliás, ele tá internado, né?
Parece agora até que saiu uma notícia que ele já tá mais estável, que ele tá melhor.
Ufa,
tá
que melhorando. Medo. Já pensou, gente? Lança aqui na quarta-feira. E...
Deixa eu dar um F5 aqui na notícia.
Lança o programa hoje, se ele tiver morrido. Porque aí vira um arquivo confidencial do Faustão aqui do nada. Abra a Wikipédia.
Faustão.
Como não saiu tá? Nada.
Faustão fala pela primeira vez após a internação. Peço que rezem por mim.
Então.
De chororó, Faustão. Como Mercedes Raro foi para a garagem de 4 famosos.
Quê? Mercedes o quê?
Mercedes Raro.
Que é isso? É um carro?
É um carro. Não é um ônibus.
Falei, deu o carro é uma cantora.
Maria Mercedes.
A dona Mercedes aí.
Lançou alguém com Chitãozinho e Chororó, pô?
Mercedes, eu lembro daquele filme Sem Licença para Dirigir, né? Já que estávamos falando de anos 80, que maravilhoso aquele filme.
Ele é do John Hughes também, não?
Não lembro, eu sei que era com os Coreys lá, tinha o Corey Taylor e o Corey Haim lá, os dois, e aquela menininha lá, Heather Graham, que
cara,
depois virou
gente. Cara, muito divertido, cara, muito divertido. A gente ainda vai ter um episódio aqui dos filmes dos anos 80.
Pois é, que eu vi que teve algum que fez esses dias. Eu não sei se foi o Rapadura Cast, tudo, então vamos deixar baixar a poeira deles e a gente faz.
Na internet nada se cria, tudo se copia e depois cola.
Nada.
Isso.
Tá tudo certo aqui a gente fazendo Nerdcast sem pauta.
Mas a gente fez antes, não?
Não, eles são mais velhos
que a gente. Mas tem uns 30 podcasts aí que já fizeram sem pauta, que pauta livre, news, é só isso.
Aliás, era o meu podcast favorito da vida, era o Pauta Livre, cara. Mas aí, assim, até o momento PH Santos e tal, até um comecinho ali ainda com o Doug Lira e tal, mas depois não vingou, não.
Cara, eu vi dois Nerdcast na vida.
Tu é babaca, cara! Tu é babaca, cara! Porra, meu irmão, olha aí! Que caralho, cara!
Não, chutei um número aleatório baixo.
Não consegue? Não gosta?
Não consegue, mas
não rolou. Eu ouvi dois, bem no começo ali, quando eu comecei a ouvir podcast, é grande, vamos tentar. Não funcionou.
Foi meu primeiro podcast da vida. Cara, eu sou muito fã deles, muito. Eu continuo pagando pau, cara, né, de quem tá sem gato. Eu falei, tá bom, eu escuto assim.
Eu só parei de ouvir porque eles começaram a fazer muito de filme, série, eu não vejo nada disso.
Eu fui escutando por causa disso, tipo, coisa na Marvel, essas coisas eu não tô assistindo mais mesmo, então...
Teve uma época que eles lançaram, tipo, uns 10 episódios seguidos, que era só isso, aí eu acabei largando, mas perdi o costume de ouvir, mas de vez em quando eu volto.
Aliás, eles estavam até fizeram um programa recente, que acho que até é uma discussão legal que eles trouxeram, sobre essa coisa dos filmes de herói, né? O que estão acontecendo, tipo, tem futuro ainda, não tem? E aí a gente, eu fui no cinema ontem, que eu fui ver um filme de terror, que é o Talk To Me, e aí assim... Para uma sexta-feira, semana de estreia do filme, estava até razoavelmente cheio. Mas assim, eu não vejo mais o frisson das pessoas loucas comprando pré-estreia das coisas, sabe? Acho que o último hype aí foi o da Barbie, né? Acho que a Barbie superou o hype da pandemia para cá, assim.
Esse ano teve o Mario, a Barbie e o Oppenheimer, né? Foram os três que...
Até agora são os três que estouraram, assim. O Oppenheimer, eu vejo mais a galera comentando por causa da contraposição com a Barbie.
Assim.
Eu nem vi muita gente falando assim, eu tô esperando pra ver esse filme.
Ah, eu tava, cara.
Eu tava.
Porque assim, isso aí, eu até achei engraçado que muita gente falou, olha só, vamos derrubar o monopólio dos filmes de herói, aqui não é filme baseado em nada que existe. Era o filme da Barbie e o filme do Christopher Nolan, que é outra franquia. Então, o cara é uma franquia em si só. Então, não é tão assim, gente. E o outro filme do ano foi Mario. Então, não. Franquias continuam dominando, não tem muita coisa nova, não.
Mas eu acho que assim, acho que o que o pessoal tava falando era mais no sentido, não é nem questão de franquia, mas era da temática em si mesmo, de tipo, tu sentar pra ver um filme normal. Pô, vamos assistir um filme normal? É tipo, outro dia desse a gente tava conversando com o... Que a gente foi uma vez ver o filme do... No cinema, Felipe, a gente foi ver o filme do Tom Hanks lá, que ele é o piloto de avião lá, que é o Sully. E tipo, eu falei com ele, cara, qual foi a última vez que a gente foi ver um filme normal, sabe? Que é só isso, não tem grandes coisas e tal. Que até o Oppenheimer, que é uma história, é documental, mais ou menos assim, entre várias aspas, né? Que tem a licença poética das coisas acontecendo ali. Ele é um filme normal, entre várias aspas, mas assim, continua tendo efeitos e não sei o que lá. Então, ele é grandioso. Eu não sei, eu não lembro a última vez que a gente viu um filme com uma história simples. Algo normal, sem muitos parangolés e tal. Talvez, sei lá, um Creed da vida, alguma coisa assim.
Que também é franquia.
Que também é franquia, né?
Agora, de sala de cinema, óbvio. Em casa a gente vê um monte de filme, mas em sala de cinema, o último que eu lembro, assim, foi Parasita, que eu fui ver, tipo, na semana seguinte, que depois ganhou o Oscar, assim.
Esse eu não vi no cinema.
Porque relançou depois, então eu fui ver por causa disso.
Não me lembro mesmo, deve ter tido filme do Oscar aí recente que a gente viu e tal, mas geralmente eu vejo no cinema, é porque é aquilo que a gente falou, né, a gente acaba aqui com preço, a gente tem até um episódio de cinema aqui, se volta lá, por favor, que tem a participação do pessoal do Sábado 14, o Marcel Fitz e o Romulo Cose.
Vamos falar do Marcel aqui, senão a bola vai ficar brava.
Isso.
Eu não citei ele no episódio de 50 anos.
E que a gente falou, né, que com o preço do cinema e tudo isso, a gente tá dando prioridade pra ver filmes que vão pedir o cinema, né?
Uhum.
Com imagem, tanto que eu terminei o Oppenheimer, falei, Cautelar, eu sabia que Cautelar tava no hype que eu tava, faz um esforço aí pra ver no cinema, porque ele é um filme que pede cinema. Que é, cara, assim... O Nola virou outra coisa assim, tipo, ame ou odeie também, né? Você não pode falar que você gosta do Nola, que você virou fanboy dele, né? Do nada. Não. Mas o Nola, tudo que ele faz, pede um cinema. O cara é grandioso, não adianta.
Uhum.
E aí a Barbie, por exemplo, eu escolhi, porque eu não conseguia ir nos dois filmes. Eu falei, a Barbie não é um filme que tá me pedindo cinema.
Dá pra ver na TV e não vai perder nada.
Não vou perder nada. O Oppenheimer eu acho que eu vou perder. E perderia porque o som, principalmente... Isso hoje em dia tá fazendo muita diferença pra mim, essa questão do som, né? Nem da imagem. Aquele The Northman, que saiu o ano passado, cara, o som dele era pra cinema. Tipo, é maravilhoso. Cinema tá me ganhando nesse quesito, porque minha televisão com som é uma merda. E eu não tenho dinheiro pra comprar...
O Oppenheimer eu quase perdi essa parte do som, porque eu fui lá, comprei no aplicativo. Eu não comprei no aplicativo, eu vi no aplicativo, fui lá, tudo legendado, olhando nos horários ali e tal, tudo legendado. Aí começa o filme falando em português. Na hora eu levantei, fui lá falar com o carinha lá fora. Meu, comprei legendado, tá em português lá, meu, tá dublado. Aí voltei lá pra sala, vi uma galerinha falando e tal. Aí levou acho que uns 15 minutos. E o som tava baixo, né? Dublado e mais ou menos baixo. Aí depois de uns 15 minutos o cara voltou, falou, gente, teve um conflito pra falar pra mim que era uma coisa, agora é outra e tal. Aí pelo celular, eu vi que agora é pelo celular ali que ele muda tudo, não tem mais o projetor lá em cima.
Ah, não tem?
Aí ele colocou, e aí quando... Aí ele voltou pro começo do filme, né? E aí quando ele colocou, tipo, beleza, já estourou meu tímpano, né? Porque o som já vem aqui, porra, caralho, né? Agora sim, né? Tanto que no final do filme eu já fiquei meio puto com o Nolan, porque ele adora aumentar o volume em momentos aleatórios. Não precisa em todo filme, cara.
Tu leva aquele susto maldito, é tipo a propaganda da ESPN do nada, berrando no ouvido, cara.
Isso eu acho engraçado, cara, porque eu ouço podcast de cinema fora, e os caras, os americanos lá, tudo falando que não conseguem entender. Então a gente tem essa vantagem, como a gente assiste legendado, a gente tá vendo ali, mas os caras não conseguem entender, porque o Nolan tem esse problema de mixagem de som, né? A trilha tá mais alta que a voz, ninguém entende que diabos tá acontecendo.
Bem feito. Eles não gostam de ler, se fuderam.
Eu sei que eu tô vendo aqui, porque agora eu tenho carteirinha de estudante novo, agora que já passaram todos os shows do ano, eu já comprei tudo, agora eu tirei carteirinha de estudante, já paguei inteira em tudo.
Parabéns. Mas é um burro que já sabia mais ou menos que ia estudar, né?
Não sabia. Apareceu agora uma oportunidade de uma pós meio meia boca, mas só pra ganhar uma porcentagem mais de salário. Mas aí eu tô até olhando aqui agora, porque eu tenho que aproveitar ela de algum jeito, né? Eu tô vendo que os filmes mais aguardados pro segundo semestre.
Ah.
Ainda que Besouro Azul, que saiu agora, não foi?
Aí, tem a Marquezine.
A Freira 2, o Exorcista 37, Duna 2, as Marvels, Jogos Vorazes 86... Wonka, tem nada que eu quero ver.
Assim, eu faço parte de um podcast de terror, então assim, eu vou ter que ver a Freira 2.
A firma mandou, né?
A firma mandou, a gente vai ter que cobrir a Freira 2, porque a gente não fez a Freira 1 de graça, então assim. E acabei até, eu não vejo trailer, já falei assim, não vejo trailer, mas ontem eu tava assim, olha, foda-se, cara, não vai fazer diferença nenhuma eu ver o trailer não da Freira 2, eu não me importo. Aí eu vendo o trailer da Freira 2, eu falei assim, meu Deus do céu, cara, eu preciso mudar de podcast. Tá
difícil. Vamos fazer um podcast de filme de comédia?
Cara, qual foi o último filme de comédia bom que você viu? Sério? Eu não sei. Eu não lembro de ter visto filme de comédia bom, cara.
Pô, eu falei, eu vi o Metal Lords essa semana e dei risada. Mas...
Não, mas aí não é uma comédia, isso, né?
Comédia. Cara, esse dia eu peguei no YouTube, eu tava vendo Férias Frustradas, o primeiro.
Porra, cara.
Eu peguei aquela cena do Clark falando com o filho no deserto. Cara, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ele tá dando discurso inspirador enquanto o óculos dele tá caindo. Aí ele fala que vai dividir uma cerveja com o moleque toma tudo numa golada, é tanta coisa junto aí, cara.
Eu gosto da tampa do carro, ele puxa na tampa pra colocar gasolina. Cara, eu amo esse filme, é um dos meus filmes de comédia favoritos. Mas de novo, assim, filme novo, eu não faço ideia, cara, eu não faço. O último filme legal de comédia que eu vi mesmo, que era até mais ou menos recente, foi um chamado Toque Toque, que saiu, que fala sobre é um grupo de pessoas com toque, cada um com toque diferente. Ah,
sensacional, é argentino, não é?
Eu acho que é.
É assim, muito bom esse filme.
É, um Nossa. Tem aquele negócio que fica xingando toda hora, a outra tem toque de arrumação, outra de limpeza, e eles meio que ficam presos numa sala de sessão de terapia, porque o terapeuta não chegou ainda. Então eles estão esperando o médico chegar e ali eles começam a se ajudar. E, cara, cada um vai tendo sua crise de toque diferente. E é uma das coisas que eu passava mal rindo, cara. Principalmente do cara xingando. Não Não dá, cara, desculpa, eu sei que é uma doença, mas assim... Mas isso é doido, né? Sua vagabunda!
É muito bom, recomendo, assistam. Eu vi, fui procurando no IMDB aqui, que eu sempre coloco as coisas que eu assisto, eu coloco a estrelinha lá. As últimas comédias que eu vi, assim, olha só que beleza. São duas comédias do Adam Sandler com a Jennifer Aniston, de mistério. Mistério no Mediterrâneo e Mistério em Paris.
Meu Deus.
O primeiro é legal, o segundo, tipo, tá, eu já vi o primeiro, então vamos ver. Não... Mas o primeiro é legalzinho.
Acho que a última comédia que eu assisti foi Todo Mundo em Pânico 3.
Jesus!
Mas o Milito não vê filme. Esse que é o problema dele.
Aliás, não. Eu assisti com meu pai, um daquele... Aquele ETzinho, Paul, acho que é o nome.
Paul só é um aplicativo, só.
É um alien que cai na Terra e os caras vão tentar ajudar ele a voltar.
Eu acho que um extraterrestre.
Só que é uma comédiazinha boba também, assim. Eu assisti esse no... Tem uns 2 anos.
Nossa senhora, meu.
Ah, eu só vi Terrir. Não vi... Que é... terror com comédia, né? Mas de comédia propriamente dito, não vi nada. Tá difícil o lance da comédia aí. O mercado da comédia tá bem ruim, porque acho que essa questão de... A gente vai fazer um programa de humor aqui aí, sobre o humor e tal, mas não sei se essa coisa do stand-up, essa guinada do stand-up com tudo, sabe? Não sei.
Eu acho que é porque comédia, acho que é questão de cinema mesmo. Vamos mexer em time que tá ganhando. O que ganha é franquia, é herói,
O que eu vejo os caras falando nesses podcasts de cinema tudo é que comédia não faz dinheiro internacionalmente falando, assim.
Né? Tem que vender...
E fica difícil de tradução, tal, né? E assim, a gente dava risada de tanta coisa idiota. Se eu não me engano, é o... Curtindo a Vida Doidado, na hora que o Fiel está no banheiro do restaurante ali, comendo a balinha, em inglês ele fala, gente... Adorei dirigir uma Ferrari. Se vocês puderem, recomendo. É uma piadinha, né? Ninguém vai conseguir, então ele faz uma piadinha. Pra gente, veio como... Gente, adorei dirigir, recomendo. Cara, tirou a parte da Ferrari, mas ainda tá tão... Só que aí ficou tão banal, saiu do extraordinário, então é engraçadinho por causa disso, que pra aí ficou tipo, um negócio tão idiota, que fica engraçadinho porque tá recomendando, tipo, recomendo respirar, sabe? Então, funcionava. Esse negócio, eu não sei se é uma desculpa que funciona assim direito. Mas os caras falam que é isso, que não faz dinheiro fora dos Estados Unidos, assim. Então...
Esse lance de tradução é foda também, né? Tem o filme do Rock, que quando ele tá casando lá, vem um empresário do nada, e ele fala pro Rock, eu acho que você deveria investir, eu falei em inglês, né? No ramo de condoms, que aí é tipo, pra você ganhar dinheiro, não sei o que lá. Aí ele, não sei o que lá, eu não uso. Aí ele fala, eu não uso, em inglês. Não, eu não uso. E aí em português eles transformaram condoms, que seria camisinha, em condomínios. E aí o Rock responde, não, eu não uso. Não uso o quê? O condomínio, cara? Você não mora em casa? É isso?
Eu moro numa cabana no meio do mato.
Quando o Felipe me mostrou isso, assim, eu sempre assisti os filmes dublados, porque vira televisão. E aí quando ele me mostrou isso, ele falou, vamos ver o Rock em inglês que você nunca assistiu e tal. Eu falei, vamos embora. Aí ele, notou alguma coisa? Aí eu, tem alguma coisa diferente, não era condomínio? Aí ele... Traduzir
errado. As traduções do Rock eram maravilhosas, né? Apolo Creed. Creed é credo, né? Tal, doutrina. Aí os caras falam, Apolo, doutrinador. Eu acho que eles não falam. No primeiro filme, eles não falam o sobrenome. É sempre Apolo ou doutrinador.
Porra, o maior clássico de dublagem é o Stallone Cobra. Você é um cocô. Você adora cretino. Você adora dar tiro. Cara, aí você vê em inglês, não tem graça nenhuma esse filme. Stallone Cobra foi feito pra ver dublado. Porque ele não tem metade das piadas. Tipo, ele pega o cara comendo batata. A mulher tacou ketchup na batata frita assim, ele... Cuidado, elas vão morrer afogadas. Sabe?
E a dublagem brasileira, a gente tem que bater palma, né?
É foda. Eu gosto muito. Eu sou fã de carteirinha, assim. Eu sei que tem toda essa questão de... Ah, os filmes você precisa assistir legendado, que tem todo o time. O cara criou a cena para aquele tipo de fala e tudo. Mas quando o filme não me pede a interpretação do ator, quando não é um ator... foda, alguma coisa assim, eu prefiro ver dublado. Eu gosto. Tipo filme de terror, cara, pra mim tanto faz eu assistir dublado ou legendado. A pessoa assistir vai morrer.
No cinema, na TV, no celular.
Vai morrer, cara. Tirando um filme ou outro.
Eu, na época do Orkut, eu era da comunidade, eu odeio filme dublado. Talvez um pouquinho de soberba na época e tal. Mas eu prefiro, até pra poder... Você tá vendo a atuação do cara, a voz faz parte da atuação também. Mas, cara, desenho não é ridículo assistir legendado. As coisas antigas também, eu quero ativar a lembrança, então eu vejo dublado. E não existe nada mais sem graça do que assistir os Simpsons com a voz original. Todo mundo tem a mesma voz. Olha só que legal, a mesma pessoa faz a dublagem de 18 personagens. Sim, eu percebi, realmente.
É o Ed Murphy. O Ed Murphy tá lá fazendo todas as vozes, entendeu?
Eu tava vendo uma comparação, um vídeo uma vez, mostrando a dublagem brasileira e a mesma cena numa dublagem russa.
Nossa!
Pensa num robô lendo as falas. Não tem interpretação, é aquela coisa, um único tom, assim, mesma coisa, lendo, assim, ó, tô lendo esse papel aqui, vou pegar meu cheque e ir embora, sabe?
Não, é que eu não sei como é que funciona a questão de o ramo de dublagem lá fora, mas aqui você precisa ter curso de atuação pra poder ser dublador. Então, assim, era uma das coisas que eu tinha até... Um dos meus sonhos era ser dubladora quando era criança. Eu adorava que era ser dubladora. Criança não, adolescente já. E aí eu cheguei a fazer teatro um tempinho porque eu queria fazer dublagem, mas ficou por isso mesmo, porque eu adorava imitar os outros, sempre gostei. Mas é que pede atuação, cara, o pessoal tem que atuar. Até porque, por isso que acho que é o diferencial do brasileiro, eles realmente interpretam as falas, né? Ainda mais que eles têm que encaixar dentro do tempo certo da boca do cara. Não é igual o mexicano fala, olá! Sabe? Mexicano, espanhol e tal.
Eu lembro da tradução simultânea do final do Rocky 4, que tem um russo lá. O Stallone, ele dá uma fala ali com 16 palavras. Aí o cara... Cara, você não traduziu tudo. Não deu. Mas, cara, vai assistir. Eu falei bem de dublagem de desenho, mas vai assistir Enrolados, que é o filme da Rapunzel lá, que é o Luciano Huck fazendo
não dá.
O herói. Cara, que coisa sofrível. Qualquer hora vai começar a latar velha no filme.
Tanto que eu não suporto esse desenho. Eu não consigo gostar de Enrolados. Que acho que é porque eu vi essa bodega dublada por ele e não rolou. Tipo, não me deu vontade de ver o Buzz Lightyear. Que era o Marcos Mion dublando, ele vai chegar lá e falar: e aí, meus amigos, olha o Calderola, olha o Woody Lola, to
play the hit to fly.
Olha o Woody Lola, vamos aqui pegar para o alto e além Lola, sabe?
A Calderola do Mionzeira, puta, meu, esse Zeira, Ira, Ola dele, nossa, que pessoa irritante, eu gostava tanto dele na MTV, cara, na MTV, no Covernation, no Piores Clipes, adorava Piores Clipes. Quando ele
eu gostava
foi
dele até na Band.
Quando ele foi pra Band, eu falei que quando era o Descontrole, foi proibido de assistir. Minha mãe falou que não era mais pra eu ver. Aí depois ele voltou como sob controle, aí eu fui autorizado. Mas não dá, cara. Essa coisa good vibes aí que a Paty falou me irrita muito, muito, muito.
Puxava no pé do Antônio, no pé do João. Puxava no pé.
Caos. Não, era cara... o Corvo, era os de vez em quando puxava o Sidão e dava um montinho na galera. Eu lembro uma vez um programa que eles botaram uma Maguila pra jogar Atari. Tipo,
cara,
as coisas mais aleatórias do mundo.
Era uma... Eu adorava essa coisa caótica que, assim, tipo, os meus irmãos paravam pra assistir comigo e a minha mãe. Aí, tipo, na hora da feiticeira pra lá, feiticeira pra cá, minha mãe se fiava na frente da televisão pros meus irmãos ficarem vendo a bunda da feiticeira e minha mãe ficava fazendo o movimento da feiticeira pra lá e pra cá. Então, assim, era uma zona... Dentro de casa, a gente real se juntava pra assistir o programa dele, porque era essa maluca. Tipo, até desculpem, mas até a questão dos anões, né? Ele lançando anão, sabe? Virou um Jackass brasileiro aquilo ali, basicamente, apesar de eu detestar o Jackass. Mas, cara, era muito bom. Tu tava falando, mudando da água pra ver, tava falando de documentário, do Balão Mágico, não sei o quê. Felipe e eu, a gente terminou agora um documentário da... Uma minissériezinha documental da Netflix, chama American Gladiators, que é os gladiadores americanos. E eu nunca tinha ouvido falar nesse programa. E o programa, assim, basicamente eram fisiculturistas fazendo o que depois gerou Olimpíadas do Faustão... As brincadeiras do Gugu, tipo, bater Fall com cotonete. Então, assim, era o Fall Guys americano com fisiculturistas, o programa. E, assim, eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu falei, e a gente tava falando dessa coisa de, voltando lá no início, de como as coisas chegam atrasadas pra gente ou não chegam. isso não chegou aqui no Brasil, pelo menos eu acho. E eu lembraria de fisiculturistas batendo com cotonete em alguém, entendeu? Uhum. Então, cara, a quantidade de programa americano que deve ser maravilhoso e não veio pra gente, deve ser um espetáculo, sabe?
Eu lembro que entrou um, que agora eu não vou lembrar o nome, que não era brasileiro, era americano, só que tinha gente do mundo todo participando, inclusive brasileiros, e aí a versão pro Brasil saiu com... Não, eu acho que aí a cada país que eles colocavam a narração daquela nação. E aqui no Brasil, os brasileiros eram narrados, se eu não me engano, eram Rafinha Bastos e...
Ah, Silva, é o Beastmaster.
Isso, Ultimate Beastmaster, isso.
Mas aí tem a versão americana que todos eles estão juntos, e aí cada hora aparece um pedacinho deles. Isso é maravilhoso, aliás. É maravilhoso. Então, assim, os American Gladiators eram os antecessores disso também, uhum. Que levou a isso. Mas o documentário é muito foda, porque mostra a exploração dos caras em relação a contrato, exploração de imagem, uhum. E tudo isso, uso de esteroides e tal. É muito bom, eu recomendo, que a gente terminou, acabou o nosso bloco de indicações, mas já adianto, que é muito legal ver esse documentário, justamente por isso que tu... E assim, são todas pessoas muito legais, tu fica com aquele estigma do fisiculturista idiota, o cara que não tem cérebro, que não sei o quê, babacão, um bambam da vida, sabe?
Uhum.
Então, não, eles eram pessoas muito legais, eles contam da amizade deles e tudo isso, que eles tiveram problema com droga. Então, fica aí a indicação do American Gladiators, está no Netflix, o documentário é muito bom, muito bom.
Eu acho legal essas coisas, né? Igual do WWE, né? Aqui no Brasil, o Telecatch, a luta livre, que tem toda essa cultura. Eu odeio assistir as lutas, eu acho a coisa ridícula, eu não entendo como alguém pode achar aquilo lá divertido, desculpa, Romulo, mas a cultura disso eu acho muito da hora, meu. Tipo, não dos fãs, mas dos caras, tipo, porque tem lá, né, ó, Kayfabe lá, que eles falam, que é aquela coisa de se manter no personagem. Sei lá, se você foi o Montezuma, o guerreiro azteca, dos 16 aos 23 uhum. anos, cara, você aposentou, você tá com 58 anos, alguém fala com você na rua, você tem que falar como se você fosse o Montezuma, e aí você vai continuar com a sua rivalidade com o Starboy, e tem todas essas coisas, e, meu, os caras, né, lutando com um pedacinho de navalha na mão, porque aí na hora que ele for levar o golpe, ele tem que cortar o supercílio pra sangrar, e os caras meu treinando Deus. Coreografia... É muito mais difícil do que lutar de verdade, porque tipo, a sua coreografia é uma luta que você pode morrer, cair de pescoço, né?
Os americanos ficam putos quando falam assim, ah, porque isso aí é uma luta fake. É, e não é. Claro que é tudo combinado, claro que é uma novelinha de gente grande, mas os caras com certeza são atléticos, os caras, como você falou, levam navalhinha, dá de cadeira na cabeça do outro, pode quebrar pescoço, pula
esse cotovelo. Eu vi no YouTube uma vez, os caras estão lutando numa gaiola gigantesca, assim, uma cela muito grande, Hell in the Cell, o nome do evento lá. Acho que não tem mais porque aconteceu esse desastre. O cara caiu lá de cima, era muito alto, e ele quebrou, teve uma fratura exposta. Meu e ele, Deus. Isso era ao vivo, e ele tava atuando enquanto tava com a perna quebrada, cara. Eu acho mais impressionante isso do que uma luta de verdade.
É, eu não tenho essa cultura de assistir. A minha mãe gostava, minha mãe adorava. Tanto que a Ted Boy Marinho, essas porra assim, né? Então, minha mãe gostava. Mas eu não curto muito, não. Mas eu acho isso foda. Eu acho foda como eles são profissionais mesmo no que eles fazem. Não é um troço fácil de fazer. É uma atuação. Só que é uma atuação de luta, de briga, de não sei o quê. E a gente vê uns filmes aí... grandões no cinema, tem umas cenas bosta de luta.
Nossa, não um chega corte pé, por... Gente. Três cortes por segundo, né? Porque o cara não aprendeu a lutar. Nossa
senhora, cara, é horroroso, é vergonhoso. Você
não sabe quem é quem ali.
E é filme grande às vezes, sabe? Uhum. Então os caras do Telecatch dão um pau neles nesse quesito.
E aí até aproveito pra indicar, já que você indicou, vou indicar a série Glow, né, do Netflix, que é de mulheres que começam a luta livre ali, e é muito da hora, cara, justamente mostrando elas treinando, a rotina, elas tudo por trás ali, como é que funciona, é muito legal.
Eu tenho que tomar vergonha na cara e assistir, que você já me indicou ela várias vezes, falou que ia gostar e eu não assisti, e eu costumo gostar das coisas que você me indica. Eu acho que você é a pessoa que mais me entende aqui nesse quesito. Quer indicar alguma coisa também, Bileto? Você tá vendo alguma coisa?
Eu vou indicar o que a gente não indicou no começo do programa. Siga os podrinhos no Instagram. @os_podrinhos. No Twitter, @os_podrinhos. E mande e-mail pra gente, @os_podrinhos@gmail.com.
O Mileto quer indicar uma coisa assim. Ele está nesse momento, eu não sei se já acabou, maratonando Bete a Feia com a digníssima Alexa dele.
Meu Sim. Deus.
E eu Nossa. Amo Bete a Feia, assisti
Qual
tudo.
Qual das versões da Bete a Feia?
Não, a original, colombiana.
Colombiana. Da Rede TV, que passou na Rede TV.
Com eu participação assistia... de Thaís Araújo no assistia final da novela.
Todo dia com a minha tia. Era eu e ela, a gente parava pra assistir Bete a Feia, que é maravilhoso.
Não, tá no Amazon Prime. Então fica aí a recomendação. Tava só com áudio em espanhol e sem legenda. Agora parece que eles estão colocando legenda. E os primeiros episódios estão com dublagem em português também, que não é original. Mas...
Muito bom, cara. Amando.
Mas é bom. Tá aí. Essa foi a última comédia que eu vi. A comédia mais recente que eu assisti foi Bete a Feia. Porque, cara, é uma novela, mas não é dramalhão. É piada o tempo inteiro.
É. Cara, não dá, cara. A Bete em si é uma aberração que faz com a mulher de tentar deixar ela feia, porque não consegue.
Não dá, fala assim, ah, ela é feia só por causa da franja.
É franja. Ela usa franja, tem aparelho e usa óculos. Porra, não, cara.
No filme, gosta, no filme americano, vê. A nerd, ela tá de óculos e cabelo preso. Aí depois ela desce a escada com o cabelo solto, tem óculos e em câmera lenta. Virou um lugar.
É, e ela botou umas roupas que parecem umas capas de sofá. Mas fora isso...
Parece o Joey com todas as roupas do Tender.
Cara, o galã da novela, cara, é mais feio do que ela. Sozinho, cara.
Nossa, mulher... um homem ali, os caras falando que ela é feia, olha no espelho.
Nossa senhora, o Armando é muito feio. Ele hoje tá galanzão, coroa.
Ah, grisalhão, né? Inclusive, eles estão fazendo já as gravações, porque vai ter um retorno agora.
Sério?
Sério, deve sair no ano que vem. Ainda tá tudo muito... Não sabe ainda quem que tá voltando, quem que são os atores que estão participando, mas muitos dos originais estão voltando. E aí vai... Muitos anos depois, porque o que acontece? Assim que acabou Bete a Feia, poucos anos depois eles fizeram uma série que era meio que uma sitcom baseada que chama Véia Comoda. E que durou uma temporada, durou 20 capítulos, coisa assim. Não era legal, eles pegaram aquela coisa assim, vamos tentar secar essa vaquinha o máximo que a gente conseguir.
Uhum.
E só que era um episódio de 50 minutos, os episódios da Bete era curtinho, né? Era rapidinho. E não tinha uma história, eles iam inventando as coisas ao longo do caminho, e ficou uma coisa meio altas confusões, e não tinha uma história de fio condutor.
Vai ter um spin-off da Bete a Feia.
Aí agora vai ser um spin-off, acho que com mais cuidado, com mais roteiro, muitos anos depois, agora que a novela tá voltando aí com a galera...
Com mais cuidado e mais roteiro, Mileto. Você acredita nisso, Mileto?
Acredito, eu confio na Amazon.
Tem uma outra indicação que eu já dei aqui, já que a gente tá falando de novela, porque é uma série que ela lembra uma novela e eu sempre tive o preconceito de parar pra ver. Quando eu comecei a ver, eu não queria parar de ver, que é a Jane the Virgin, que é a Jane a Virgem. E ela tem esse clima de novela mexicana, sabe? Uh-huh. É muito bom, cara. É com a Gina Rodrigues.
Não teve uma versão aqui,
Hã?
Não teve uma versão aqui?
Não sei.
Joana Virgem? Eu lembro desse nome.
Joana Virgem?
É uma telenovela venezuelana. Acho que foi só... É,
então acho que eles traduziram, tá. Acho que foi
exibida no Brasil pela Record.
Ah, tá, foi isso.
Não,
substituindo Cidade Alerta e sendo substituído por Um Amor de Babá.
Que maravilha. A série, ela é americana. Só que eles fizeram tudo com o tom dramático das novelas mexicanas. É muito bom, cara. É muito bom de assistir. Assiste com a Maria depois, tu vai gostar.
Onde que tem, você sabe?
Tava na Netflix, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Netflix, isso mesmo.
Essas telenovelas latinas eu não consigo, cara. Não consigo. Algum dia o draft de novela mexicana vai ser com a Amanda, que ela vai ser convidada. Não, isso já tá consigo.
Isso não precisa falar nada. Isso já tá mais do que combinado. Se a Amanda não aparecer aqui, eu vou em São Bernardo puxar ela.
Sabe? Mas a pegada da mexicana é diferente. O mexicano é outro mundo, é outro universo. Eu tava assistindo agora o SBT.
O universo inseto.
Alguém ainda assiste o SBT?
Não, eu não assisto. Mas eles anunciaram que iam passar Rebelde.
Ah,
por causa do retorno da RBD e tudo mais.
Ah, tá.
Eu não assistia na época Rebelde. A Mari era fã, assim, bastante. E ela falou assim, olha, eu não me atrevo a reassistir porque eu sei que era ruim. E aí eu fui assistir o primeiro episódio no dia que lançou. Pensa num negócio muito ruim, apelativo. Como que passam 3 horas da tarde as mulheres de calcinha na TV?
Ah, assim? O Elite. Tu já ouviu falar do Elite?
Não.
Elite é uma série que tem aí também, que acho que ela é espanhola, alguma coisa assim, que tem na Netflix, que ela tem essa vibe RBD, Só que assim, ela é mais puxada, né? Ela tem gente matando gente, tudo isso, mas assim, é meio RBD, e é sexo, não sei o que, crime.
É que na verdade, tipo, o Rebelde...
A gente viu aquela euforia também lá, que é cheia da droga, no frontal e afins. Tá.
É que não é nem nessa pegada, é mais no sentido assim, e o dramalhão, e as atuações super exageradas, é outro universo. Os outros países, outras novelas, como as colombianas, né, como brasileira mesmo, cubana, meu pai assistiu umas novelas cubanas quando ele tava lá, ele tinha levado minha irmã pra fazer tratamento de saúde lá na época, ele chegou a gravar uns episódios. Cara, atuações muito foda, muito boa, e o México assim... O que funciona aqui é isso, é esse dramalhão.
A Malhação aqui era todo polêmico, tudo, mas as atuações, no geral, eram boas, né? Ou até a série de Sandy Júnior, saiu um monte de gente lá, né? O Vilhena, a Ximenes, a Fernanda Paes Leme, lá, todo mundo saiu de lá, né? Então...
O Marcos Mion.
Nossa, não, o Marcos Mion não foi nada.
No Sandy Júnior tava.
Ah, do Sandy Júnior, não na Malhação.
Ele falou Sandy Júnior, pô.
Ah, tá. Mas é a... Eu não sei onde é que a gente tá, que eu tava escutando um podcast falando que, assim, cara, não adianta, o mercado de novela brasileira é outro mundo. O que os Estados Unidos faz com o cinema, o brasileiro faz com a novela. Quer dizer, brasileiro, entenda-se Globo, porque, desculpa, a gente, não dá. Novela de fora não dá. E da Record...
Dez Mandamentos?
Não dá, gente, não rola não. Então, nossa, assim...
Eu lembro da internet em polvorosa esperando o mar abrir. Era o episódio mais esperado. Dos Dez Mandamentos era o Mar Morto. Mar Vermelho? Mar Morto? Qual? Que morto? Mar... Que mar que abre?
Mar Vermelho.
Mar Vermelho.
E abriu?
Eu não assisti, mas eu acho que sim. Teve, né?
Provavelmente abriu.
Tem que ter, né?
Se eles mudaram essa parte da história, foi muito escroto.
É sacanagem.
Vamos fazer um negócio diferente aqui.
Essas novelas brasileiras mais novas, eu não assisto, nem coloco, mas quando eu passo na Globo assim, tá passando, sei lá, meu, essa coisa em HD, não, parece que não funciona, e aí tudo como eles querem fazer igual a vida real, tudo tem delegado, tudo tem juiz, e aí toda novela vai terminar no julgamento, não gosto de coisa real, assim. Pô, gostava de, sei lá, a Dona Redonda explodindo no fim da novela.
Nem é dessa época o cachorro, nem vem com isso.
Eu assisti essas coisas, não vale a pena ver de novo, porque eu ficava muito com a minha avó, eu ia pra casa deles, então eu via junto.
Cara, eu vou te falar, assim, terminou agora recentemente Vai na Fé, que era a novela das sete que eu e o André assistimos, e há muito tempo que eu não assistia uma novela tão legal, tão divertida, assim, com tanta temática para se discutir, falar de assédio, falar de racismo. Era uma novela que o núcleo principal eram de pessoas negras e evangélicas. E assim, sem dar o tom do evangélico chato, do evangélico, sabe, o evangélico record, entendeu? Uhum. Então, é uma outra perspectiva, que eles gostavam de igreja, tinham fé nas coisas, e a música, sempre, a música era o tom principal da novela. Cara, que novela deliciosa de assistir, assim, eu pretendo, que eu acabei perdendo muito capítulo, porque eu comecei a trabalhar aí no horário que eu chegava, já estava na metade, então eu pretendo sentar com calma depois e assistir tudo de novo, porque é uma novela muito gostosa, mandaram muito bem nessa novela, e assim, era isso que eu queria, uma novela das sete, com cara de novela das sete, só isso, entendeu? Chega de mega produção, chega de explosão, sabe? Pelo amor de Deus, quero só picuinha.
É, eu gostava das novelas absurdas, assim, as de época eu gostava, mas eu gostava das absurdas, sei lá, tipo, Uga Uga, Kubanacan, aquela do... da Mamusca lá, que ela fazia negócio, os moleques viravam tipo Asterix, começa a rodar. Ai, lá,
cara,
forte.
Muito bom.
É, aquela outra, eu acho que foi novela das oito, que era pra ser mais séria, mas que tinha o ZT lá com o raio laser no olho. Tinha
olho no olho.
Tinha um que era o vermelho, outro que era o azul ali, que eram umas coisas idiotas.
Isso, era olho no olho.
Essas coisas mais bizarras.
Enfim, cara, a gente...
O cadeirudo, o grande cadeirudo.
E a gente começou esse episódio falando de nostalgia e acabamos na nostalgia.
Então, gente, acho que é isso, né? A gente já encheu a linguiça aqui, a gente precisou encher linguiça hoje aqui por imprevistos, mas daqui a 15 dias a gente volta com um programa regular, com tema regular pra vocês. Tem
Bola,
algum spoiler?
Você é foda. Só deixa um abraço. Bola, você é foda.
Vai lá, Bola, vai ser pai.
Paternidade, a culpa é da paternidade.
A culpa
é
da paternidade agora.
Isso. Um feliz dia dos pais aí que acabou de passar.
Isso. Que Deus te abençoe, te dê muita luz, que você seja sempre abençoado para cuidar da bolinha, tá? A gente te ama. Adoro as pedras internas. Valeu, gente. Beijo.
Até mais. E aqui estamos para mais um bloco de e-mails. Continuamos, eu, o Guilherme. Eu, caramba, eu me perdi, tô falando piada aqui.
Eu adoro isso.
Fechou a câmera. Ouvintes, é por isso que normalmente você não vê o Cacholari na leitura de e-mails.
Eu amo esse homem, cara. Ele não vai voltar mais.
Perdemos o Cacholari.
Perdemos o Cacholari.
Tudo bem, cara? Cibalabanian aqui. A gente vai fazer episódio de humor. Eu não sei como é que eles conseguiam voltar. Eles erravam e voltavam logo em seguida. É um talento especial, né? Enfim, rindo aí então a parte humilhante, vocês já viram, né? Estamos aqui para o bloco de e-mails. Eu já me apresentei aqui no bloco de e-mails. Para quem mandou para ospodrinhos@gmail.com, vocês podem mandar alguma coisa também lá no Twitter, Os Podrinhos, no Instagram, os_podrinhos. Mandou aí para os cachorrinhos dos Podrinhos também. E vamos lá, temos os e-mails da semana. Mileto, bora.
Bora. Primeiro e-mail da semana é do Adilson Nascimento, Sonhos. Boas, rapaziada e Pati. Adilson, 33 anos de Porto Alegre, risos. Sobre o episódio dos sonhos. Sonhar despencando de lugar alto, quem nunca? Eu não consigo nem assistir matéria daquela turma que se filma em topo de prédio sem equipamento de segurança. Sinto pavor e passo mal olhando pra tela. Adilson, tamo junto.
Eu tô fugindo daquele filme lá que fizeram o negócio da, lá no alto, a pessoa ficar presa no alto lá, que ficou famoso aí agora. Eu esqueci o nome do filme, mas a menina fica presa numa torre lá no, de alta pra caralho e tem que sair de lá. É um negócio estúpido, que eu nunca vou ver na minha vida. Vai ficar lá.
Não sei, tem um filme que eu queria ver que é aquele do cara que, aquele francês doido lá que fez a caminhada de corda bamba entre as torres do World Trade Center lá. Tem um documentário e um filme.
Eu vi o trailer desse filme no cinema e fiquei apavorada com o trailer. Eu falei, não vou, não chego, não.
Nem fudendo. Já falei disso no episódio de Medos, da volta lá que a gente fala um pouco sobre isso também. Sonhar e esquecer. O mais marcante que tive foi de um sonho em que conheci a mulher da minha vida, que tudo era maravilhoso no sonho. Aí acordei e esqueci o rosto dela. Mal lembrava onde ela morava, mas sei que era perto onde já morei.
Ó, procura ela. Não sei se você já encontrou a mulher da sua vida, mas...
Sai batendo de porta em porta, né?
Conhecer a mulher da minha vida.
Cortar o sonho. Acontece muito e eu tenho total controle. Quando eu percebo algo estranho, já ativo a chavezinha na mente. Isso é um sonho, acorda. E eu desperto.
Admiro.
Sono leve. Eu levanto 6h10 com o celular vibrando. E é bem de boa, não é escandaloso. Não preciso colocar som. Só um parênteses, falando em escandaloso, teve uma época que eu botei Janis Joplin, Cry Baby.
Meu Deus!
Caraca,
que era pra acordar assim na adrenalina.
Acordar
é um real acordar.
Meu sonho sempre foi leve desde a escola. Mas teve uma fase que eu tinha uma vizinha, filha de uma puta, que ela ouvia aquela merda lá, O Que Pensa Que Eu Sou Se Não Sou O Que Pensou, da banda Deja Vu.
O que pensa que eu sou? Nossa, eu tinha uma amiga da banda que toda vez a gente saía, ela colocava isso no carro, aquele tecladinho.
Nossa. Eu não conhecia essa música, conheci agora que o editor colocou no fundo. 24 horas por dia, e eu dormia ouvindo a discografia do System of a Down nos fones, no volume máximo.
Deus me livre.
Admiro quem consegue dormir com fone de ouvido.
Eu durmo com qualquer coisa no ouvido. Aliás, eu durmo com tampão de ouvido, né? Então...
Nossa, eu não consigo. Era isso, comento quase nunca, mas escuto todos, abraço.
Ah, obrigada disso, não tem problema não. E quando quiser comentar, manda pra gente, mas já fico feliz só de você ouvir.
Isso aí, tamo junto.
E o próximo e-mail então é do Henrique Simões, EP51, Hora de Dormir. Bom dia, podres, como estão? Espero que muito bem. O Cachalé tá em crise de identidade aqui. Já que o assunto é dormir, nisso eu sou especialista. Pena que não posso. Essa vida de deitar 21 horas e acordar às 3 é foda. Haja monster para me manter acordado. E foi assim que vocês entraram na minha vida. E quando eu posso dormir, tem uma combinação que tá um passo de acordar na plateia do programa do Gugu.
Meu Deus.
Antialérgico, mas antigripal me garante umas 14 horas de sono. Caralho.
Caralho, mas que combo. Meu Deus.
Sobre essa vida de sonhos, pesadelos... Impossível que nunca tiveram paralisia do sono. É a pior sensação que tive na minha vida. Minha mãe e meu irmão do meio têm isso com muita frequência. Já eu é bem menos comum. A última vez foi bem marcante. Lá por 2013, 2014. Minha esposa teve um irmão que eu não conheci e tal. Daí comentei que queria ter conhecido e tal. Nessa noite eu dormia na casa deles. E tive a maldita paralisia do sono. Eu senti uma pessoa pisando no colchão e tampando minha boca. Eu tentando gritar, pedindo ajuda e não conseguia. Puta que pariu, é muito ruim, não desejo pra ninguém. Cara, foi querer conhecer o cunhado? Merda que deu. Eu tô aqui dizendo que o cunhado dele tá morto, né?
É, não conheceu por quê, né? Meu Deus.
Outro pesadelo que tinha com muita frequência quando criança era de estar no banho e o chuveiro explodia. Caralho!
Meu Deus!
E eu não conseguia sair do banheiro, vai entender. A criança tem medo de banho, cara. Então, é um medo.
Isso é desculpa da criança de não querer tomar banho.
Isso.
Outro igual o Lucas se vestiu, ligar o chuveiro e ficar, deixar só barulho.
Outro que lembra de um avião batendo numa caixa d'água que existia perto do conjunto onde eu morava. Daquelas caixas d'água grandona, né? De torre, né?
Uhum.
Aí eu já imaginei a caixa d'água do telhado.
E eu não sei onde é que ele morava, mas ele é daqui de Belo Horizonte, né? Tem um bairro aqui perto do aeroporto Carlos Prates que de vez em quando cai um aviãozinho lá.
Eita!
Pode ser até que seja lá perto.
Me fala pra não ir pra lá.
Depois você me fala se você morava ali no Caiçara.
O último sonho, ou pesadelo, entre aspas, que tive esses dias foi que havia voltado pra empresa de ônibus que trabalhava antes da atual. E no sonho eu me perguntava, o que eu tô fazendo aqui? Eu saí daqui, eu tô em outra empresa. Ah, já que eu tô fudido mesmo, vou aproveitar pra renovar meu passe livre.
Meu sonho com trabalho, eu não sou muito lembrado do sonho, já falei, né? Mas ele comentou aí. Sonho com trabalho eu tenho bastante, cara. De lugar que eu já trabalhei ou que já comentaram alguma coisa, tem bastante isso. E quando eu tenho audiência de manhã, que eu fico com medo de perder o horário, eu acordo 5 horas sozinho. Sozinho, acordo. Nossa. 5 horas com medo de perder. Aí já começa o dia.
Viado, né?
É.
E o pior é que meu cartão de passe livre vence esse mês, então acho que isso sugestionou minha mente a criar todo esse universo paralelo. Foi a tua mente falando pra você fazer o negócio logo. Antes que eu esqueça, Mileto, esse papo de você não usar drogas não colou. Quer mentir pra mentiroso? Abraço e até mais. Que isso, gente? Mileto não é drogado.
Aguarde o nosso episódio 420.
Nossa senhora.
Que a gente vai falar mais sobre isso.
A gente vem em 2036. Vou fazer conta, ver quando vai cair isso aí.
Vai sair às 4h20 da tarde, espere.
Precisamente às 4h20.
Se a gente lembrar de postar.
É isso. Tá bom, Cachalari, já lemos todos os e-mails. O Guilherme quer falar alguma coisa?
E teve também uma caixinha lá que a gente colocou no Spotify, que é a Oca da Elaine, presumo eu. Por que é nome de usuário, né?
É Elaine,
nome
da pessoa. É Elaine Okada.
A Elaine Okada, viu? Eu achei que você é a Oca da Elaine, porque eu tinha um quiosque na praia, não sei. Ela falou que sonhou que cantava Stairway to Heaven na pista de skate da cidade. Tem gente que tem isso, né? Que o sonho é um clipe, né? Que tá na cidade, sei lá o quê. Eu nunca tive, mas a Amanda fala que de vez em quando já rolou um desse.
Específico, na pista de skate, assim? E ela tava fazendo, tipo, tal, tipo, Charlie Brown, assim?
Nossa, Charlie Brown fazendo uma versão de Stairway to Heaven, entendeu?
Meu Deus do céu.
Elaine de Santos, só pra saber... Obrigada, Elane, por ter respondido a caixinha. A gente fica feliz.
Enfim, é isso. Mandem mais e-mails aí. Se você tiver alguma linguista pra contar pra gente, esse episódio não teve tema, então manda e-mail, tema livre também. Manda aí o que vocês quiserem. Abraço e até
aqui. Beijos.
Valeu, tchau, tchau.
Guilherme.